Olá, amigo do Notícias Agrícolas. Espero que todos estejam bem. A ansiedade está gigante, né, por conta aí das condições do clima para iniciar aí o pontapé inicial, né, da próxima safra. A expectativa é muito boa, né? A gente vem comentando aí semana a semana que a expectativa é boa. No entanto, a gente está ainda vivenciando, né, o finalzinho dessas últimas semanas que foram, né, super difíceis, né, além do tempo seco durante muitos e muitos meses. A gente está aí numa condição de temperaturas estupidamente, desculpa a palavra, tá? Mas não tem outro adjetivo, estupidamente elevadas, umidade relativa também, né, muito baixa, e isso já há alguns dias, né, termina aumentando aí a questão de evapotranspiração, né, favorecendo aí a proliferação das queimadas. Então, a gente está vivenciando ainda essa condição, ainda por algumas curtas semanas agora, tá? Essa é uma ótima notícia, né? E os modelos, como eu já vinha comentando, vem confirmando o potencial de chuva aí para as próximas semanas. Então, a gente poderia ver aqui no mapa, né, as condições esperadas aí para as próximas semanas. Antes disso, vamos falar só um pouquinho porque a gente está nessa condição tão ruim, né? Então, quando a gente olha o que aconteceu nesse último ano, né, isso aqui é a primavera lá de 2023, né, a gente começou a ter chuvas torrenciais no sul do Brasil por conta do El Niño, e uma ausência de chuva em grande parte do Brasil. Aqui, esse é um mapa de anomalia, então quanto mais vermelho, mais seco do que o normal, quanto mais azul, mais molhado do que a normalidade. Então, a gente vê que lá no último trimestre de 2023 só choveu no sul do Brasil de forma torrencial, o que também não é nada, né, bom aí para nenhuma condição, inclusive a agricultura. E aqui na região, vocês sabem muito mais que eu, vocês conseguem narrar aí o tamanho do problema, né? Vários replantios, temperaturas extremamente elevadas, enfim, o ano passado a safra começou na pior forma possível. Aí, durante o verão, a chuva deu ali um afago no pessoal do Mato Piba, né, principalmente ali na Bahia, deu uma tréguazinha rápida ali no sul do Brasil. No sudeste e boa parte do centro-oeste continuou muito ruim. O outono entrou com pouca chuva em grande parte do Brasil, e aqui está o inverno, né? Então, veja que praticamente de norte a sul não choveu, ou choveu muito pouco, a chuva foi mega ruim. E as temperaturas extremamente altas. Aí o resultado disso: entramos em setembro com temperaturas muito acima do normal, umidade no solo muito abaixo da média. Tá? E aí, como eu falei, né, pessoal, há a perspectiva de retorno da chuva para as próximas semanas, mas antes do produtor pensar em jogar a semente no solo, imagina que esta é a condição inicial. Então, a gente, né, vem conversando bastante aí com os nossos clientes, com os nossos amigos, né, internautas. Antes, né, de pensar em semear, né, a gente tem que colocar a ansiedade um pouco de lado e imaginar que esse é o solo que você vai estar jogando sua semente, esse é o solo que vai estar jogando seu dinheiro. Então, a dica desse ano é: espere a umidade, né, para depois semear. Tá? Lógico que isso parece ser óbvio o que eu estou falando, mas a questão, é óbvio mesmo, porque o solo está extremamente seco em várias camadas. Então, tem que esperar aí uma umidade mínima, e a perspectiva não é de que a gente tenha interrupções, como no ano passado. Em alguns momentos choveu e depois abriu aí 20 dias sem chuva. Esse ano não deve acontecer isso. Tá? Então, caiu aquela umidade suficiente para molhar o solo, ou seja, para melhorar essa condição que a gente está vendo aqui, melhorar essa temperatura extremamente alta, né? Isso aqui é a temperatura do ar, tá 5, 6, 8 graus além do normal. Imagina como é que tá a temperatura do solo. Então, caindo essa umidade, a perspectiva é do retorno dela nas próximas semanas, e aí tá liberado o plantio. Isso vai se dar aí perto, né, do estouro de vazio sanitário de algumas áreas. Então, por exemplo, já nessa semana, a gente vai ver daqui a pouquinho, já tem perspectiva da chuva chegar, por exemplo, no sul do Brasil. Entre o final desse mês e o começo de outubro, em partes aí do Centro-Oeste, Rondônia, São Paulo, né? E ao longo de outubro chegando em Minas e em Goiás. Então, Pessoal, se der atraso esse ano, vai ser um atraso aí de 2, no máximo 3 semanas, e olhe lá, é no máximo. Tá? E isso não em todos os talhões. Então, as margens estão muito pequenas, né? Vocês sabem muito mais disso do que eu, não vou ficar ensinando aqui o padre a rezar a missa, né? Mas essa é a dica desse ano. Então, só para a gente ir avançando aqui nas ideias, né? A gente ainda está em neutralidade em relação à previsão de formação de Lavínia, né? Ainda estamos em neutralidade. A perspectiva, né, segue para a formação do fenômeno, mas é um fenômeno de fraca intensidade e ocorrendo no último trimestre do ano. Essa já era a projeção aqui da NOTOS, tá? Amanhã sai uma projeção nova da NOAA. Possivelmente, né, eles vão puxar um pouco o freio de mão em relação a essa previsão. Por quê? Porque a gente já está em setembro e ainda não começou o fenômeno. Então, possivelmente ele vai se estender aí com a previsão para o final do ano. Agora, o mais importante não é se vai formar ou se não vai formar Laninha. O mais importante é o Pacífico está mais frio do que o normal, né? E a tendência é de que permaneça assim. Ou seja, o caos para esse ano seria um novo El Niño. Isso está 100% descartado. Tá? Eu sempre debato muito isso com a nossa equipe, com os outros meteorologistas que eu tenho a oportunidade de falar e com todos os amigos, clientes e internautas, né, que eu tenho a oportunidade de falar. Fazer previsão de clima não é só olhar Pacífico, não é só saber se vai ter El Niño e Laninha. Existem N variáveis. Tá? E uma delas é exatamente você ver como é que está o comportamento do Pacífico, independente se chama de menino ou de menina, né? Então, essa é a condição desse ano. Está mais frio do que o normal. O ano passado estava mais quente que o normal. Isso amplificou os efeitos, né, do planeta mais quente do que, né? Quando a gente olha aqui, ó, todos os oceanos estão mais quentes do que o normal. Aqui é de amarelo para vermelho, é mais quente. Algumas áreas, como aqui na região do Pacífico, já está mais frio do que o normal, não o suficiente para chamar de Laninha. Mas só esse fato aqui já coloca uma diferença absurda em relação ao ano passado. Tá? Então é isso que eu quero chamar a atenção. E isso se traduz em quê? Bom, a chuva vai se espalhar pelo país, diferente do ano passado, que ficou travado em cima do sul. Tá? Então aqui já é a perspectiva, ó, pra, entre os dias 12 e 18, mas 90% da chuva acontece de quinta-feira em diante, e onde? Em cima do sul do Brasil. Vai espirrar alguma coisa ali no sul de Mato Grosso do Sul, vai espirrar alguma coisa dentro de São Paulo, mas lembra da minha dica, né? Espera a quantidade suficiente de chuva e olha os próximos dias. O que que acontece nos próximos dias? A chuva se repete novamente em cima do sul com mais intensidade. Então, quem vai estar habilitado aí, nas condições que eu estou falando que seriam ideais, a plantar? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tá? Nas próximas semanas, aí, ó, você já vai ter um pouco de umidade caindo em São Paulo, em Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso. E a chuva vai caindo ao longo do final do mês e começo aí do mês de outubro. E aí as demais áreas que a gente acabou de citar aqui devem estar já liberadas para o plantio. E veja, não é uma chuva como no ano passado que deu e sumiu. Ela volta a repetir nas outras semanas e vai estabelecendo aí aos poucos o período úmido nesse ano, sem nenhum grande problema como aconteceu no ano passado. Ok, pessoal? O que que nos dá a garantia, né? A garantia é uma palavra engraçada em meteorologia, mas o que que nos dá assim, um conforto para a gente acreditar que isso é possível? Tudo isso que eu comentei agora até com vocês. A gente não tem, de longe, né, a formação de um El Niño. Do lado do Atlântico, a gente não tem nenhuma previsão de grandes sistemas de alta pressão capazes de bloquear a passagem das frentes frias. Então, naturalmente, as frentes frias vão começar a se deslocar pelo país e trazer o retorno da chuva. E à medida que isso for acontecendo, outras coisas vão deixando de existir. E aí eu vou mostrar aqui para vocês alguma delas. Por exemplo, estamos aí numa situação recorde, né, de queimadas no país. Isso aqui são os dados totalizados desde o começo do mês, do ano, perdão. A gente vê aqui, ó, que o Brasil está com mais do que o dobro de queimadas. Ó, o ano passado, até o começo de setembro, eram cerca de 80 mil focos. Esse ano são mais de 160 mil. Então, ele é mais do que o dobro. Em algumas áreas, isso é muito mais do que o dobro, como, por exemplo, em São Paulo, 425%. Roraima, Rondônia, tudo mais de 100%. Ó, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, 684% em Mato Grosso do Sul a mais que no ano passado. Isso a gente vai subindo, ó, Goiás também, Distrito Federal. Tá? Então, tudo isso vai amenizando à medida que essas frentes frias vão se deslocando. Outra coisa interessante também, ó, temperatura. Às 10 horas da manhã, a gente já tinha 33 graus e meio em Cuiabá. 10 horas da manhã, no horário de Brasília, porque em Cuiabá são 9 horas da manhã ainda. Tá? No interior de São Paulo, temperaturas aí já de 32 graus, região do Triângulo Mineiro se aproximando de 30, Mato Grosso do Sul, ó, Campo Grande de quase 33 graus. E assim vai pelo Brasil afora, Goiânia 33, né? O interior da Bahia acima de 30, Tocantins 35, né? Rondônia acima de 30 graus. Tudo isso aqui, pessoal, era entre 9 e 10 horas da manhã, dependendo do fuso. Ontem, essas temperaturas superaram a marca de 40 graus em Cuiabá. Eu até estava brincando que ontem Cuiabá esfriou. Deu 40,9. Por quê? Porque anteontem deu mais de 42. Né? E tudo isso, além do calor, né, como eu usei a palavra, né, estúpido, a umidade extremamente baixa. Então, valores abaixo de 12% colocam a região em estado de emergência. Isso implica em políticas públicas que, por exemplo, proíbem trabalho ou atividades ao ar livre. Né? Então, é uma situação realmente de guerra. Tá? Vocês devem ter ouvido aí na mídia falar em umidade igual de deserto. É exatamente isso. Tá? Então, tudo isso que eu estou falando tende a reduzir à medida que essas semanas aqui, essas previsões forem se consolidando. E tem muita semana que vem mostrando essa previsão. Então, vamos torcer para que de fato elas estejam corretas. Quando a gente olha as temperaturas, elas devem continuar alta aqui. Eu estou olhando só o horizonte de 15 dias. Mas quando a gente olha esse mapa maluco aqui, ó, que eu circulei, até aí, dentro do mês de outubro, a gente vê que ainda tem aqui uns laranjinhas pelo centro-norte do país, mas ele vai dando lugar aqui a esses tons em azul. O que que é isso? É, as temperaturas vão reduzindo, e veja que não tem mais 40 graus, né, já aí a partir do final de setembro e o mês 10. Então, a gente vai ter, de fato, olhando aqui de várias formas diferentes, uma melhora nessas condições. E só olhando aqui os mapas consolidados para outubro, a gente pode ter chuva até de normal a um pouco acima da média. E isso se repete em novembro e também durante o mês de dezembro. E aí, só para a gente finalizar aqui as ideias, eu trouxe algumas cidades e eu queria até convidar vocês aí a, né, durante as próximas semanas, chamar o pessoal do Notícias Agrícolas e falar: olha, pede para o Alexandre na semana que vem trazer a minha região. Que aí eu trago, só me avisar com antecedência, que eu trago com todo o prazer. Então, vamos olhar algumas cidades aqui. Então, eu fiz tentei dar uma varrida no país, tá? Então, aqui, cidade de Nome e Toque, mostrando aí mais ou menos o que vai acontecer no norte do Rio Grande do Sul. E aí, o Rio Grande do Sul está com umidade boa, então qualquer umidade que cair no solo, nas regiões, né, onde as coisas podem acontecer, né? Vai poder acontecer aí o plantio sem nenhum problema. Então, não tem perspectiva aí de nem de seca nem de chuva em excesso. Região de Cascavel, o pessoal do Paraná tá maluco, né? Porque o ano passado falaram para eles que o El Niño ia garantir chuva e não choveu, né? Do Paraná para cima a condição foi igual do Nordeste, vamos dizer assim, né? Em ano de El Niño. Isso por causa daquilo que eu falei no começo. Fazer previsão não é só olhar Pacífico, né? Tem outras variáveis também. Então, a chuva chega ainda aí nessas próximas semanas, já no começo aqui, né, das previsões, vai se repetindo. Aqui, né, a gente tem aí alguns períodos que abre aí 5 dias, 7 dias sem chuva. Isso aqui, possivelmente, a chuva está lá no centro-norte do país. Mas veja que depois passa uma frente fria, derruba um pouco a temperatura, traz a umidade, aí volta a ter aí 10 dias mais molhados, e aí depois a chuva vai lá para cima, esquenta de novo. Né? E assim vai de forma sucessiva. Sol subindo mais, norte do Paraná também, ó, sem nenhum grande problema. Tá? Então, volta a ter aí umidade aí já nas próximas semanas, começando já praticamente por agora, e essa chuva vai se repetindo ao longo dos próximos meses. Aqui eu trouxe só 3 meses, só para exemplificar. Ó, Lucas do Rio Verde, né? Já entrando ali na parte mais norte do estado de Mato Grosso do Sul, ali está no centro-norte, né? Do meio para cima. Veja que as temperaturas lá estão extremamente altas, elas deixam de ficar extremamente altas. Por quê? A umidade aumenta, as nuvens aumentam, volta a chover e regula essa questão da temperatura. Então, naturalmente, ó, gradualmente ela vai diminuindo. E a chuva vai voltando a aparecer. Tem sempre aquele cético que fala, ah, aqui o volume é muito pouco. Pessoal, aqui a gente está vendo só uma tendência. E aqui tem os volumes muito altos, então esses caras aqui terminam ficando muito achatados, né? Mas aqui o recado é exatamente esse. Deixamos de ter temperaturas escaldantes com ar extremamente seco, né? E voltamos a ter aí condição para pancada de chuva. Lucas do Rio Verde, a mesma coisa acontecendo em Rio Verde, no estado de Goiás, sul de Goiás. A chuva entrando em Goiás, principalmente no mês de outubro, é o que eu digo e repito, né? Espere, obviamente, vazio sanitário, mas espere também a umidade suficiente para começar o plantio. Indo mais aqui para dentro do Sudeste, situação semelhante na região de Uberlândia, indo mais para o norte de Goiás, a chuva, né, chegando ao longo do mês de outubro, principalmente aí depois do dia 10, dia 15, e se estabelecendo. Tocantins, a mesma coisa, mais aí da segunda quinzena em diante, né, de outubro. Bahia, quando é que chove na Bahia? Ah, vai demorar ainda. Normalmente demora mesmo. Né? A Bahia, normalmente a chuva chega final de outubro e novembro, e veja que ela se estabelece. Ok, pessoal? Então, aqui o nosso time agradecendo aí a sua presença. Lembrando, quer ver aqui a sua cidade? Fala com o pessoal do Notícias Agrícolas aí, que na semana que vem a gente traz aí no detalhe para vocês, ok? E, né, espero que todos tenham aí aproveitado e que a gente tenha uma ótima safra nesse ano de 2024/25. Um abraço e até a próxima.